Ilumina Comigo de volta em 2019 para o primeiro episódio do ano. É a segunda tentativa de primeiro episódio do ano.
É verdade.
Quero aqui pedir as minhas sinceras desculpas à Nath e à Luana que gravaram comigo e com Úrsula. Porém, a gravação deu um bug, não gravou parte, enfim, das faixas e não deu pra usar.
Não ficou legal.
Então, em outro momento, gravaremos novamente.
Próximo encontro.
Nath. Próximo encontro, quem sabe. Esse é o Rumina Comigo, eu sou Xisto, sou fundador e CEO desse podcast. E aqui ao meu lado, no outro microfone, está ela, o verdadeiro morango do Nordeste.
Euzinha.
Úrsula Leopoldino.
Minha própria.
Úrsula me ajuda aqui a clarear a mente, para trazer aqui o quê? Conteúdo. E ela também produz conteúdo. Eu gostaria que você falasse sobre ciclos e psico.
Ai, sim. Eu tenho uma página no Instagram, que também é espelhada pro Facebook, que é uma página sobre reflexões diárias, sobre psicologia e coisas que eu tô estudando e coisas que eu vejo no dia a dia. É arroba ciclos e psico, tanto no Instagram quanto no Facebook. E se vocês tiverem curiosidade, vão lá, dá uma olhadinha, dá um like, curte lá, comenta, debate um pouco comigo.
Muito pertinente nesse ano de 2009, que 2019, que mal começou. E já, o quê? Já desgraçou cabeças pacas, não é mesmo?
Esse ano não tá fácil.
Então vamos cuidar da nossa saúde mental.
Importante.
Vamos ler coisas engrandecedoras.
Sim.
Né?
Ao que acrescente de alguma forma.
Pois é. Né? Inclusive, é por isso que tive a ideia de gravar esse episódio em cima de algo que você me disse. Algo que foi deveras, o quê? Edificante pra mim. Fiquei com isso na cabeça dias. E, enfim, tô ruminando isso, quero trazer isso aqui pra vocês. E pra você também que não sabe do que eu tô falando.
Eu tô boiando aqui.
Pois bem, vou relatar. Bem, estava eu, Xisto, aqui na casa de Úrsula, enfim, seguindo a minha vida normalmente, ela também. Úrsula gosta de plantas, né?
Eu amo plantas.
Tem adquirido algumas plantas.
Sim.
E aprendendo a lidar com elas.
Minha arrudinha tá murcha.
Pois é.
Se alguém souber cuidar de arruda...
Quem souber
entre em contato, pelo amor da deusa.
Isso, entre em contato com ruminacomigo@gmail.com. Tá? Ou deixa um comentário nas minhas redes sociais, @xistomarina, Twitter, no Ciclos e Psico.
Isso, enfim. Úrsula Leopoldino nas redes sociais, e é isso aí.
Pois enfim, e no meio dessas plantas começou a nascer trevinhos, né? Trevinhos.
Sim,
de três folhas, né? E aí, enfim, a Úrsula estava muito inquieta sobre a natureza dos trevos. E ela notou que o trevo abria e fechava, né? Mas não entendia direito qual que era o exato processo que fazia os trevos fecharem e abrirem.
Uhum.
Quando ela se vira e pergunta pra mim: Beizinho, por que que os trevos fecham? Imediatamente eu vasculhei o meu HD, né? Minha cabecinha aqui, pra descobrir se eu tinha essa informação e percebi que eu não tinha essa informação. Né? Pouco sei sobre plantas,
uhum.
E ainda mais sobre trevos, que são plantas tão delicadas e
específicas, enfim, né?
Específicas. Quando percebi que não tinha essa informação no meu HD, automaticamente eu disse, não sei, joga no Google.
Sim.
E aí o Úrsula veio com a resposta que me impactou, com a qual eu tô aqui lidando há algum tempo, que é, eu não quero jogar no Google. Eu quero pensar sobre isso. Eu quero que a gente pense sobre isso. Eu quero que a gente tente entender esse processo e chegue a uma conclusão. Isso, meus amigos, mudou a minha vida por uns dias, né? Eu fiquei muito reflexivo nessa questão de... É óbvio que seria muito fácil... Jogar no Google e descobrir por que que os trevos fecham, por que que os trevos abrem.
Uhum.
Porém, sentamos no sofá e começamos a fazer um exercício sobre o que poderia causar né? Esse fechamento de trevos. Né? Não é o que importa aqui, a natureza dos trevos, mas sim o cerne desse processo, que é: não vamos jogar no Google, vamos pensar sobre isso.
Sim.
Eu quero que você discorra a partir do que eu apresentei, essa tese que eu apresentei agora.
Tá. Esse é um movimento que eu tenho tentado fazer, na verdade, com uma certa frequência, que é... a gente tem as informações muito fácil, né? Eu acho que às vezes a gente... eu, né, vou colocar no, na primeira pessoa do singular, porque eu não tenho como falar no plural, porque essa é uma pesquisa feita apenas com um sujeito, vulgo euzinha. Eu tenho a mania de sempre pegar uma resposta pronta e olhar para aquela resposta pronta como se fosse a única possível. Ou pelo menos a que se encaixa melhor. E eu comecei a questionar uma série de coisas, porque eu acho que as coisas, em geral, elas têm mais de um lado, né? E eu acho que uma resposta sucinta e objetiva não é capaz de conter toda a complexidade dentro do que se tá pensando. No momento em que eu perguntei sobre o trevo, e você jogou o negócio do Google, eu fiz, não quero saber do Google, porque na minha cabeça é um comportamento de uma planta. Plantas são seres complexos, ao mesmo tempo muito simples.
Sim.
Né? Então, é reflexo. Então a gente, tipo, daí você já vai desencadeando o pensamento. Se é um reflexo, é reflexo contra o quê? Contra o vento? Contra a luz? É pra se proteger, é pra
se reproduzir,
é pra chamar atenção ou não chamar atenção dos bichinhos, né? Uma série de questões que, tudo bem, se eu colocar no Google rapidinho, eu vou saber disso, mas olha que interessante tentar encontrar dentro de nós a resposta pra isso.
É, né? Se chama ciência! É ciência, Rogério! Não, mas eu fiquei pensando nisso porque... justamente por essa coisa, esse pensar com a cabeça de quase um cientista ou de uma criança, de um filósofo, seja, que é fazer essa brincadeira de, ao invés de ir até onde está a resposta com toda certeza, que é uma enciclopédia, um Wikipédia da vida.
Inclusive descrita cientificamente, blá, blá, blá.
E a gente não fez isso até agora, a gente só levantou hipóteses, não testou nenhuma ainda, mas enfim... É um exercício pra cabeça, assim, que na verdade é o exercício que trouxe a gente até onde a gente tá enquanto humanidade, né? Sei lá, esse microfone onde a gente tá gravando agora, ele não surgiu sozinho, ele surgiu de uma série de perguntas que foram feitas ao longo da história da humanidade, né? Começando, sei lá, pela eletricidade.
Sim.
Pra chegar nessa construção aqui, desse microfone, enfim. Mas a gente tá aqui usando microfone e a gente não se pergunta como ele funciona. E que a gente não imagina quais foram as perguntas que quem inventou o microfone, entre aspas, fez pra chegar até ele, né? E eu sinto que a gente tem feito cada vez menos perguntas.
Sim.
Né? Ou melhor... talvez a gente tenha, até faça perguntas, mas a gente tem encarado menos os processos empíricos, digamos assim, de chegar a uma resposta para as nossas perguntas. Isso tanto de coisas concretas, como funcionam os trevos, até coisas mais abstratas ou mais ou menos, com respostas menos redondas, né? Como questões sociais e políticas, enfim, a gente procura sempre onde dá resposta. Eu tava na casa da Jana Viscardi, que tem um canal no YouTube maravilhoso que fala sobre linguagem, procure aí Jana Viscardi no YouTube. E estávamos eu, ela, Adriana, que tem o Dialoguei também, Joyce do Joyce Show. A gente tava conversando sobre um projetinho aí, tem coisa boa vir por aí. Enfim. Em determinado momento, a Jana me falou de um comentário que apareceu no canal dela, né? Como a Jana sempre traz essas questões de linguagem, então ela pega coisas que estão acontecendo atualmente, né? Coisas que estão pegando no momento. E ela destrincha essas coisas a partir de um estudo de linguagem e não só de uma por opinião e tal. Ela tem trazido muito à tona questões polêmicas e políticas e tudo mais. E aí uma pessoa comentou no canal dela assim: Jana, faz um vídeo sobre tal assunto, porque eu quero saber o que você pensa sobre tal assunto, para eu poder... Não é para eu poder usar, mas para eu poder falar desse assunto.
Sim.
Tipo, a pessoa trouxe isso da seguinte forma: fala aí o que que é, porque aí eu pego o que você falou, dou Ctrl-C, Ctrl-V, basicamente porque eu não quero, ou porque eu não consigo, não me sinto capaz.
Eu não quero ter esse trabalho.
Exatamente. O trabalho de pensar. O trabalho de pensar, o trabalho de investigar, o trabalho de chegar às minhas próprias conclusões e sustentá-las, que é uma coisa que é difícil também. Enfim.
Pois é. E eu fiquei muito pensando, assim, enquanto você ia falando, como a gente tem perdido oportunidade de criar novas sinapses no atual momento em que nós estamos. Porque o que acontece? Quando você se lança uma questão de vou pensar sobre como é que essa caixa é feita, ou por que que essa caixa é feita desse jeito, ou quem foi que pensou nessa caixa e para que que ela funciona, por que que ela tem essa dimensão, por que que ela tem essa altura, para que que ela serve, né? E começar a pensar um pouco sobre como a coisa é feita a partir do seu questionamento, e assim, nada muito, ó, vai mudar minha vida, não, mas é um exercíciozinho, né? Você acaba entrando em processos sinápticos mesmo, você vai criando novos canais de interação entre as informações, que posteriormente, com uma coisa muito mais séria, você vai poder fazer uso desses canais.
Sim.
Eles estão abertos, né? Então, vendo um pouco sobre isso da Jana, que você acabou de falar, talvez, a gente não tem como falar pela pessoa, né? Então, talvez tenha uma coisa, tenha isso que eu falei, tipo, ah, tô sem querer dar uma pesquisada, então, por favor, me fala aí pra poder falar pras pessoas. Ou talvez, inclusive, tenha uma coisa de assim, nossa, essa pessoa fala e pensa tão bem, né? Eu não tenho essa capacidade.
Eu sou incapaz
disso. Nossa, imagina se eu vou ter uma cabeça dessa, né? Tem uma questão de autoestima aí e tal. Só que, como é que você vai saber se você é incapaz de pensar se você não tenta?
Exatamente.
E não faz esse exercício básico, assim, que são dessas coisinhas. Por que que um trevo fecha?
Sim.
Por que que tem aquela florzinha 11 horas que quando dá aquele horário específico ela abre e quando tá fora daquele horário ela fecha? Por que isso? Por que que a minha arruda tá murchando? Sabe, eu tô usando exemplo de planta, mas por que que cachorro faz cocô em cima das coisas do dono quando ele... Né?
Sei lá, por que que a gente sente dor? Por que que a gente chora? Por que que a gente...
Enfim, é
muito louco, assim, porque é isso, sabe? Foi isso que nos trouxe aqui, foi isso que nos fez evoluir. Né, sair de, enfim, caçadores-coletores pra, cara, sei lá, conseguir construir uma cidade como São Paulo e tudo mais. E ao mesmo tempo, talvez seja isso que esteja destruindo a gente aos poucos.
Que tá faltando, né?
Esses processos, né, eles estão muito automatizados, de certa forma. Alguns processos, né, que antes eram um pouco mais analógicos, digamos assim, estão muito digitalizados e terceirizados, né? Eu não tô falando assim contra tecnologia, etc, etc, não é nada disso. Eu acho que, tipo, muita coisa facilita a nossa vida mesmo, sabe?
Sim, são necessárias.
Mas a questão é que quando os avanços, por exemplo, tecnológicos e científicos acontecem, a ideia dele era poupar o nosso tempo ou... o nosso esforço, talvez físico, mental em certa medida, para que a gente pudesse usar o nosso corpo, o nosso intelecto, para dar conta de processos ainda mais complexos.
Sim, a
ideia foi um negócio que a gente não fez, a gente virou sedentário.
Exato.
E não só fisicamente, né, no sentido, cara, a gente, porra, vou dali ali, ai que preguiça. Pô, tá, tem um código no Uber hoje, eu vou pegar e vou de carro
só
ao invés de andando.
Né? Pois é.
Não só fisicamente sedentários, mas intelectualmente sedentários. A gente tá minando os nossos processos de investigação, de reflexão. E isso se perde, sim.
Perde.
É um negócio que ele é, é pra ser exercitado, quando ele não é exercitado, ele se perde. E, cara, sei lá se a gente tá passando isso pro DNA das próximas gerações, sabe?
Então, cara, isso é um negócio que eu fico pensando, assim, porque eu tenho... Como eu falo, eu faço pole dance, né? Eu percebo que quando eu passo uma semana sem ir pra aula, eu posso ir pra aula de flex, não tem problema. Mas se eu passar uma semana inteira sem ir pra aula, na semana seguinte que eu vou, a sensação que eu tenho é que eu regredi muito em força, em flexibilidade, em fluência na dança, em tudo, assim. E isso é uma coisa que me chama muito a atenção, porque eu sempre fico falando, né? Ai, nossa, exercício físico é muito ingrato, né? É só você parar de fazer que o seu corpo esquece do que ele estava fazendo e pronto. Mas a cabeça também é assim, né?
Uhum.
O exercício mental, ele entra um pouco nisso também. Se você para de questionar e de tentar criar suas próprias respostas, se você para de tentar colocar informação nova, seja através de leitura, pode ser inclusive através de vídeo, você não precisa estar lendo, não.
Sim.
Mas adquirindo novas informações e fazendo ligação com as informações que você já tinha. Porque uma coisa que eu percebo, e esse é um movimento que eu tenho, é que muitas vezes eu sou embargada por uma informação. E eu penso, eu não tenho pleno conhecimento sobre isso aqui. Então, eu vou pegar essa informação como verdade. Né? É uma coisa natural que isso aconteça. E aí, tá lá, botei debaixo do botei na minha caixinha da verdade. Ok. Uma vez que ela tá na caixinha da verdade, quando em alguma situação eu precisar usar aquela informação, eu vou tirar, olha, isso aqui. Eu vi essa informação e eu acho que ela é verdade. Porque, enfim, eu acho que ela é verdade, eu vi em algum lugar X. E aí, no momento em que eu exponho essa informação, eu tô, inclusive, criando um campo pra que ela seja questionada. E que bom! Porque não é porque ela tá na caixinha da verdade que ela vai estar pra sempre na caixinha da verdade. Não é porque aquela informação, ela tá ali, que ela vai ser pra sempre construtiva. Talvez você tenha que transformar ela em alguma outra coisa. Você tem que botar uns lacinhos, umas purpurinas, uns negócios, uns brangodango, pra ela ficar mais ajeitadinha e ficar legal e passar, sabe? Porque senão, às vezes, ela fica obsoleta. E ela não funciona mais.
É, eu tava lendo hoje o Homo Deus.
Homo Deus!
Do Yuval Noah Harari, que é o mesmo autor do Sapiens, né? É, o Homo Deus é o segundo livro aí na trilogia dele, né? É, e aí ele tava falando sobre a diferença entre religião e jornada espiritual, né? Que a religião seria uma coisa mais cheia de regras, dogmas, enfim. E a jornada espiritual, ela não tá tão ligada a essas regras, ela é mais um... Ela não é um contrato que você assina. Então, eu sou católico, eu tenho uma religião. Não, a jornada espiritual é algo que acontece na sua jornada pessoal, que vai, enfim, vai te levar para caminhos que não são os caminhos, entre aspas, planejados da vida. Enfim, você vai ter, a partir dali, um novo tipo de conhecimento, enfim, uma certa elevação espiritual, a partir da sua vivência e não do que, por exemplo, a Igreja Católica ou o judaísmo,
religião
ou qualquer religião que seja,
né?
Você vai elevar o seu espírito se você rezar. Não, né? Jornada espiritual seria uma coisa mais individual nesse sentido. E aí ele fala até que no budismo tem uma frase famosa que é: se você encontrar com Buda na estrada, mate-o. Que quer dizer exatamente isso, o que os budistas estão querendo dizer com isso. Se você encontrar Buda na sua jornada espiritual e começar a seguir exatamente o que, né, o budismo, por exemplo,
é assim,
como se fosse
toca.
Um dogma, etc, etc, você cagou a sua jornada espiritual. Você transformou isso numa religião no sentido burocrático da coisa, né? E acho que com um conhecimento é um pouco isso, assim. É, essas respostas prontas, esses Budas, a gente gosta deles porque eles dão uma sensação de estabilidade.
Eles são seguros, né?
Mas a gente tem que matar eles também. Claro que tem outro lado que é muito perigoso, que é, por exemplo, surgiu uns terraplanistas aí, uns antivax,
então,
que agora questionam coisas que estão cientificamente
comprovadas já.
Comprovadas, consolidadas,
isso.
Enfim. É, vem com essas ideias muito loucas aí, que até colocam em risco outras pessoas,
sim,
né? Se não tomar vacina e tudo mais. Mas, de certa forma, essas pessoas, na verdade, estão trocando uma resposta pela outra, né?
É.
Não é um tipo, duvido.
Não tô questionando, né?
Você não tá questionando e buscando respostas. Você tá questionando e passando vergonha, né?
Você
tá sendo do contra só por ser do contra.
Uhum.
Né? Meio antissistema, meio rebelde sem causa, né? Mas, enfim, eu acho que é isso, assim, né? Como a gente encontra esse meio termo aí, que não é, enfim, só acreditar em si para achar as respostas, mas também saber que você é capaz e que você tem que fazer esse exercício de não terceirizar todas as respostas, uhum, sejam elas concretas ou abstratas, sabe?
Eu acho que uma coisa que me colocou pra pensar recentemente foi a aula de ontologia, né? O workshop de ontologia lá da formação.
O que que é ontologia?
Ontologia é o estudo do ser. O que é o ser? Tudo que é. Meu, é filosofia pura.
Filosofia pura. Resumindo, é o estudo do ser.
É o estudo do ser. E aí você pode pensar, pô, ser humano, ser vivo, se algo é, ele é um ser. O que é isto? É um quadro. O quadro é um ser. Eu posso fazer o estudo dele se eu quiser. E aí, essa coisa do questionamento, né, que já vem de muito tempo, eu acho que isso é uma coisa muito interessante de se pensar. Meu, a gente tá aqui hoje, né, falando sobre essas coisas com a bagagem e conteúdos de informação e de conhecimento que a gente tem por vários questionamentos o tempo todo,
uhum,
né, de várias pessoas e de questionamentos construtivos de pessoas que pegaram uma coisinha com outra e foram ligando num grande quebra-cabeça até,
uhum,
a gente conseguir ter o pensamento complexo de coisas muito complexas, inclusive de separar por áreas.
Uhum.
Né? Porque se a gente pega na época lá da Grécia Antiga e por aí vai... Se eu não me engano, posso estar falando merda, mas pelo que eu me lembre, parece que eles tinham que conhecer tudo ao mesmo tempo. Para eles serem considerados sábios, eles tinham que conhecer de astrologia, antropologia, psicologia, tipo, todas as logias.
Conhecimento universal, né?
Todo o conhecimento universal que você pensar, eles tinham que ter esse conhecimento, porque para ser considerado uma pessoa sábia, uma pessoa que conhecia, de fato.
Uhum.
Hoje, a gente tem um conteúdo do caralho, de grande, então ninguém dá conta de conhecer tudo, isso,
uhum,
é a primeira coisa que eu acho importante de ser reconhecida.
Sim.
É que você nunca vai conseguir alcançar o conhecimento todo mundo, porque não te cabe.
Sim.
Sabe, assim, não cabe, não cabe.
É, pensar que naquela época o conhecimento do mundo era limitado, né? Não,
sim,
se sabia tudo, tipo,
exatamente,
muitas coisas ainda não eram sabidas,
sabe,
como são, então... De tudo que a gente sabe hoje, não dá para um
não
ser
dá.
Humano conter.
Pois é, não dá. E aí, naquela época, tudo era feito muito à base do questionamento. Afinal de contas, não tinham-se livros e coisas muito bem, muito consistentes.
Google.
E o Google para dizer, tipo, pô, por que, que o trevo fecha? Ai, não, aqui, ó, vamos pesquisar aqui. Pá, pronto, já tenho aqui a resposta. Né? Não, realmente tinha que fazer todo um pensamento empírico calçado numa pesquisa, numa metodologia,
uhum,
né, empírica, que você pudesse provar aquilo e que aquele fenômeno fosse replicado. Porque,
uhum,
se ele não fosse replicado, alguma coisa deu errado na sua pesquisa.
Sim.
Né, que é a base, inclusive, das pesquisas quantitativas
da pesquisa
hoje em dia.
Né?
Pesquisa científica e por aí vai. Então, lá no curso de ontologia, a gente começou a questionar uma série de coisas, como, por exemplo, o que, que é uma cadeira? Qual que é a essência da cadeira? Qual que é a essência da mesa? O que é que, se você tirar da cadeira, ela deixa de ser cadeira? O que é que, se você tirar de uma mesa, ela deixa de ser mesa? E aí, esse pensamento de essência e essa redução que a gente vai fazendo para ver qual que é aquela característica que, se você retirar, ela deixa de ser, descaracteriza o objeto. E aí eu tô falando de um objeto, coisa concreta, mas aí a gente transpôs para sentimento, para coisas abstratas e metafísicas, que aí foi, deu um nó na cabeça, mas enfim... Eu saí de lá olhando e dizendo, meu, eu quero saber a essência das coisas, sabe? Tipo, isso foi um movimento meu.
Uhum.
Né? De dizer, eu quero entender de onde é que vem a raiz desse questionamento. E onde Sim. é que eu posso buscar esse questionamento. Porque eu acho que isso aqui vai ser uma coisa construtiva pra mim.
Uhum.
E aí, por isso que eu lancei a coisa do trevo pra você. Porque eu disse,
Nada
não, eu não quero pesquisar no Google tudo. Eu quero tentar pensar.
Uhum.
Por que será que o trevo fecha, né? E eu acho que no momento em que eu expus pra você, que você falou, tipo, ah, deve ser por proteção. Eu não tinha pensado em proteção. Foi um negócio muito natural pra você, ah, Benzinho, eu acho que é proteção, acho nananã. E eu, tipo, não, realmente faz sentido. Não sei se é por isso.
Também não sei.
Não
a gente, no fim, não foi pesquisar. Se alguém souber, também...
Mas fez sentido pra mim. E não é alguma coisa que vai mudar a minha vida. Eu não preciso saber concretamente e ver, tipo, veridicamente. Talvez se eu cruzar com outra pessoa, um conhecedor, um botânico, eu diga, pô, o trevo fecha por proteção. E a pessoa diz, não, você é louca? Sabe assim? Eu, tipo, tá, era a informação que eu tinha, paciência. Me diz então, me dá essa informação, sabe?
É isso, não é a informação em si que vai mudar as nossas vidas, mas o processo
em
até chegar
dela.
A ela.
É.
Né? Que, na verdade, é uma grande metáfora pra vida.
Sim. A vida é o
jogo da vida. A vida é um grande processo. Tipo... É isso, o jogo da vida, né? Que a gente tava jogando o jogo da vida esse fim de semana.
Foi ótimo.
E aí, as casinhas e tal, né? Que, enfim, simulam
dinheiro,
coisas.
Ganha dinheiro.
Ganha filho.
Casa. Faz não sei o quê.
Ah, seguro do carro, não sei o quê. Simula a vida, mas aquilo ali, no fim do jogo, interessa menos do que, de fato, o jogo em si. O processo de ler as regras, girar a rodinha lá, cair os números.
E digo mais, quando finaliza, você já sabe que você vai ser o milionário, magnata ou falido.
É.
Né? Você já sabe onde é que você vai
ir. Você já sabe onde você vai chegar.
Onde é que você vai chegar.
É que nem a vida, a gente já sabe que a gente vai morrer.
É, então assim, se a gente já sabe que... Eita!
Opa!
Se a gente já sabe que vai morrer, vamos aproveitar o processo.
Sim.
Né? Então, então a gente entra outra coisa, né? Ai, nossa, por que eu vou pensar na morte? Que mórbido, não sei o quê. Pensar na morte, você consegue valorizar o seu dia a dia.
É.
Isso é óbvio. Pensar que você vai morrer. Pensa assim, pô, vou morrer amanhã. O que é que eu posso fazer hoje pra minha vida valer hoje, pra que amanhã eu morra em paz? Sabe? É mais ou menos esse raciocínio. É tipo, eu vou morrer. O que é que eu posso fazer por mim hoje? Né? Que processo eu posso estar rodando pra que quando chegue o dia da minha morte eu dizer, pô, valeu. Tá massa. Sabe? Então, assim, o processo é muito mais legal.
Sim.
No jogo do tabuleiro todo, chegar no final, tipo, foda-se, a gente ia chegar. Mas o processo, quais casinhas que a gente ia cair, sabe?
É.
Tipo, compra a cartinha, né, bacetinho, não compra. Compra o seguro de vida, não compra. Olha o carro.
Total.
Vende não sei o que lá, hipoteca a casa. Sabe, assim, todo o rolê é que é muito mais legal. A gente já sabe onde é que ele vai chegar. Né? Ainda mais jogando entre dois, que tipo, foda-se se eu perder, ganhar.
Era só jogar.
Quem perder e quem ganhar.
Não vai perder nem ganhar.
Vai todo mundo perder.
Enfim, foi isso que me oriçou nesses últimos dias, essa questão que você trouxe de, enfim, fazer esse exercício reflexivo e não terceirizar as respostas. Sigo me perguntando ainda sobre os trevos. E agora
ficou
me perguntando.
E
agora me perguntando sobre outras coisas que talvez, enfim, tô segurando os dedinhos pra não usar o Google. E nem. Que é isso também, acho que o problema também não tá no Google, mas de que outras formas, de que outras fontes a gente pode tirar essas respostas, né?
Sim.
Sei lá, de um botânico?
Tipo, pô, conheço essa pessoa que conhece dessa
planta.
Coisa que eu tô pesquisando, né?
É.
Então, trevo, planta. Ai, nossa, eu conheço essa amiga que ela entende um pouco de planta. Deixa eu perguntar pra ela. Talvez ela também não tenha a resposta, mas por conhecer de planta, ela entende mais ou menos do comportamento e do funcionamento delas.
Sim.
Talvez a resposta seja um pouco mais adequada. Não significa que vai ser a resposta. E talvez... E nem seja... muito adequado a gente achar a resposta.
Sim,
como se tivesse apenas uma correta e todas as outras estivessem erradas, né?
Sim.
Gente, não é assim. O mundo não é preto e branco, né?
Oh, yes.
Então, tipo... seguimos questionando.
T. Temos um episódio?
Temos um episódio.
Vamos para os digestivos?
Oh, yes.
Digestivos são nada mais nada menos do que diquinhas, coisinhas que a gente dá pra vocês, assim, seja de materiais, seja de diquinha caseira, de faxina, essas coisas que costuma ter em podcasts. Eu vou começar, eu acho que tem, eu não sei porquê, mas eu tenho a sensação que tem a ver com o que a gente falou aqui hoje, não sei exatamente como ligar. Mas é igualmente filosófico, talvez. É um filme que a gente viu ontem. A Vida em Si.
A Vida em Si, muito bom.
Foi uma dica do meu querido cunhado, Tatá.
Tatazinho.
Beijo, Tatá, se um dia você ouvir isso.
Eu vou mandar pra ele.
Manda pra ele. É, Tatá viu esse filme no cinema, curtiu muito, ele deu a dica. Acabei...
Fomos influenciados,
não digitalmente, por Tatá. Acabei conseguindo o filme pra gente ver, A Vida em Si. Eu não sei se ele ainda tá no cinema, enfim, mas...
Não sei também.
No Dá os Seus Pulos Flix, você consegue achar esse filme. É, primeiro que tem a Olivia Wilde, e eu acho que isso já seria o suficiente pra você assistir esse filme, porque
maravilhosa.
Quem não admira a beleza... E pompa de Olivia Wilde. Com aqueles belos maxilares.
Ai,
Olivia Wilde. Enfim. É, tem outras pessoas interessantes no elenco também. O Antônio Bandeiras dá uma pinta.
É verdade.
Aquela menina que esqueci o nome. Que é uma atriz espanhola que tá muito na crista da onda.
Ai, que fez Newness.
É, ela fez Newness e Duck Butter.
Isso.
É... Não sei o nome dela, mas
bem novinha,
ela é bem novinha. Ela é ótima também. Tem aquele menino que fez Ex Machina e Aniquilação. Que ele é um... Eu acho ele bem interessante também. Ele é esquisito. Ele é um bonito esquisito.
Um bonito diferente.
Bonito esquisito.
Esquisito.
É. Enfim, A Vida em Si, do que se trata esse filme? É um pouco difícil... fazer uma sinopse,
né?
Porque fazer sinopses requer dar spoiler.
É verdade, e nesse filme específico acaba dando.
É, mas resumindo, o filme é dividido em capítulos, cada capítulo vai ser uma sequência que foca em alguns personagens que fazem parte dessa história maior, que é a vida.
A vida em si.
E eu acho muito interessante como eles jogam com a metalinguagem nesse filme, né? Existe uma narração e o filme, na verdade, ele traz pra você toda uma atmosfera em certos momentos um pouco absurda, assim.
Sim.
Principalmente no começo. Acho que o começo traz mais isso, né? O primeiro capítulo. É, e às vezes ele parece que ele vai te levar... Ele é meio clichê, de certa forma, mas ele vai te levando por uns caminhos que você acha, puta, vai acontecer isso, só que acontece
outra coisa, né?
Pensando a narrativa como um todo. E aí, eu acho que ele tem um pouco disso... um pouco dessas incertezas que a gente...
Que é a vida, né?
Que é a vida, enfim. Que a gente precisa ter essas coisas... desengessadas, né? Que não existe um roteiro perfeito pra gente chegar a respostas e, enfim, ao fim da nossa vida.
Nesse sentido, eu acho que dá pra eu... eu pensei na tese da personagem. Não é spoiler, né? Tipo, ela vai fazer uma tese e ela começa a questionar muito. Né? E aí ela vai mostrando todo o raciocínio dela do questionamento.
Sim.
E a coisa vai degringolando de um jeito que você, como telespectador, começa a dizer, puta merda, como é que eu nunca pensei nisso, sabe?
É, não, e é interessante também, né? Porque essa personagem da Olivia Wilde, em determinado momento da história, ela escreve uma tese de... Essa tese de formatura, né?
Isso.
Tipo um TCC.
É, de graduação.
É, e aí você vai vendo a ideia dela, você fala, nossa, é uma puta ideia, né? E aí, no fim, a tese dela é um fracasso na academia, Porém, a tese dela é o que ronda a história inteira, né? E aí a importância do processo, né?
E esse questionamento,
o resultado dessa tese é o que menos importa.
Isso, exato.
Mas o processo dessa tese está completamente imbricado em toda a narrativa desse filme, como ela é construída.
Muito
Eu achei um filme interessantinho. Acho que vale a pena dar uma olhada aí, se você tiver acesso. Chama A Vida em Si. É Life Itself em inglês, então a tradução foi bem...
bem feita.
Bem feita.
Milagrosamente,
tem um elenco,
né,
interessante. E é isto.
Muito bom. O meu digestivo vai ser mais simplesinho. Enquanto a gente falava, eu lembrei do livro... O livro dos ressignificados, da Capoeta, né? Uhum. Arroba a Capoeta. Que você me deu.
Ah, que eu te dei.
Exato. Uhum. Porque eu acho que ele acaba fazendo um movimento muito parecido com isso que a gente está fazendo aqui. Que é pegar palavras que já existem e dar o próprio significado àquela palavra.
Uhum.
E são significados fortes e tal. Né? Assim, dá para você se identificar no que é aquilo que ele está falando, mas são significados dele.
Uhum.
O exercício que eu proponho é catar as palavrinhas ou coisas que você vê no dia a dia e tentar achar um significado para você.
Sim.
Daquilo.
Uhum.
Né? Então, o livro específico tem vários, assim, saudade, amor, várias coisinhas, mas que não precisa também fazer todo esse rolê, né? De tipo, de pegar coisas mais profundas, se você não quiser. Mas, eu acho que encontrar um sentido pra você e se questionar por que aquilo é daquele jeito que é, já é um movimento e já é um exercício que bota a cachola pra funcionar. E você percebe que você não tem a resposta. Isso é que é o legal. Você esbarrar pra tipo, putz, eu não sei. Então, já que essa lacuna tá aberta, deixa eu preencher com qualquer coisa.
Sim,
né?
Sim.
Então, eu boto o que eu quiser.
Total.
E se permitir, né? Se permitir errar, se permitir preencher a lacuna com o que você acha que vale a pena preencher.
Isso me lembrou, inclusive, o processo criativo da Pina Bausch. A Pina Bausch foi uma bailarina alemã, muito importante para a arte em geral, assim, não só para a dança. Ela é lembrada por muitas pessoas de outras vertentes artísticas que não só a dança. Mas ela ficou conhecida por ser um grande expoente da dança teatro, ou dança teatral, ou em alemão, Tanztheater. E ela tinha um processo criativo muito interessante, que era assim. Primeiro que ela não coreografava a partir da música, né? A música entrava em diálogo com os movimentos corporais, enfim. E aí, por exemplo, vamos supor que você era bailarina da Pina Bausch, ela virava pra você e falava... Eu quero que você dance pra mim o que é o amor. E aí você tinha que criar uma célula, enfim, a partir disso, né? E dentro do seu repertório, né?
Do que você conhece do amor.
Do que você conhece do amor e do que você tem no seu corpo.
Sim,
do amor,
de amor,
né?
Uhum.
Por isso até a dança teatro ficou conhecida como uma coisa, assim, interessante, porque não era a técnica da dança que estava em primeiro lugar, mas a poética que você trazia. Então, vamos supor que a partir desse estímulo eu crio uma célula coreográfica que tem um movimento que seja semelhante a pegar um copo e beber, né? Aí, a partir daquilo, eu vou começar a estudar esse movimento que eu criei tecnicamente. Eu posso ter inventado esse movimento, mas eu vou criar... eu vou começar a trabalhar a técnica em cima dele e não a técnica para chegar nesse movimento, né?
Tá, o movimento já existe,
O movimento já existe. Tipo, eu crio um movimento, eu crio... E aí, eu vou depois lapidando com a técnica, que ela vai entrando depois. Mas o que interessa é qual a resposta que eu dou para esse estímulo. Então, quando a pergunta é essa, o que é o amor? Ou, enfim, esse é um exemplo clássico da Pina Bausch, né? é muito louco, assim, porque você não tem uma resposta. É o que é o amor pra você. Ela pode dar esse estímulo pra 3, 4 bailarinos diferentes. Cada um vai trazer...
Uma coisa diferente.
Em algum momento, aquilo pode até se conversar e ali virar uma coisa só. Ou não, né? E isso é muito... Fica muito nítido quando você assiste um vídeo completo de uma apresentação da Wuppertal, que era a companhia dela, porque são coisas muito singulares, assim. No YouTube tem uma completa, que é o Café Miller, que ficou famosa por aparecer no começo do filme do Almodóvar, o Fale Com Ela. Aparece um trecho desse espetáculo. Mas tem esse espetáculo completo no YouTube. E é muito louco, porque você olha e você... fica, isso é dança, isso é teatro, isso é os dois, mas isso é esquisito, mas eu tô entendendo. Não tem uma palavra, é só movimento, só corpo, só... Isso é umas coisas muito loucas, assim, tipo, abstratas, mas ao mesmo tempo que parecem abstratas, só que você, quando você termina de assistir, você fala, eu entendi essa narrativa, eu entendi essa história, eu sei exatamente do que eles estão falando.
Oh, caramba.
Né? E eu acho isso muito potente, porque é isso, ao invés de você, enfim, ter uma coisa ali padronizada, um balezão classicão, quadrado, que, enfim, cheio daqueles signos, cada um constrói o seu signo e aquilo chega numa coisa que consegue comunicar universalmente, assim.
Sensacional.
Enfim. Fica aí outra dica também, gente.
Temos algumas dicas.
Acho que é isso.
É isso.
É isso, então. Aqui na descrição do podcast vai estar as redes sociais. O podcast está disponível no iTunes, no Spotify, na Spreaker, no YouTube também, porque tem gente que pediu para disponibilizar no YouTube. Então, procura lá, Rumina Comigo, no YouTube. Você pode se inscrever no canal também. Uhum. De vez em quando vai ter uns videozinhos lá. Eu coloquei um vlogzinho da nossa
viagem
de fim de ano pra Aracaju. E as redes sociais vão estar na descrição. As minhas, Ciclos e Psico e as redes de Úrsula. Acho que semana que vem a gente volta, se tudo der certo.
Uhum.
Se abater mais uma inspiração aqui.
Outro questionamento.
E é isto. Ouça podcasts. Tchau. Yeah.